Não há ninguém que Deus não possa mudar. Não importa o quão ruim eles sejam ou há quanto tempo estão assim, não há ninguém que Deus não possa mudar. Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Estou ensinando neste fim de semana sobre os perigos da contenda e a importância da paz. Se você souber o quanto a paz é importante, você fará tudo o que tiver que fazer para tê-la. Mas se não entender o quão importante isso é, então, você nunca a terá, porque o diabo está constantemente armando para deixá-lo chateado. Amém? É desafiador passar por um dia inteiro e não ficar chateado com nada, mas vamos dizer, quantos poderiam passar uma semana inteira? Jesus nos deu a paz, João 14, 27. A minha paz eu lhes deixo, não a dou como o mundo a dá. A minha própria paz especial eu lhes dou. Mas aqui a parte importante. Ele diz também, parem de se permitirem ficar chateados e perturbados. Parem de se permitir serem medrosos e intimidados. Eu amo dizer isso, não sei quantos de nós entendemos isso. Somos parceiros de Deus. Deus não vai fazer tudo por nós enquanto ficamos sentados sem fazer nada. Não é isso que é oração? Oração não é apenas pedir a Deus para resolver seus problemas, mas é também cooperar e perguntar a Ele. Tem algo que você quer que eu faça para mudar as coisas? E assim, Jesus nos deu a paz, mas é nosso trabalho tomar posse. E eu sou especialista nisso, porque eu não era pacífica. Confie em mim. Se eu consegui aprender a viver em paz, qualquer um pode aprender a viver em paz. Mas eu tive que estar disposta a fazer muitas mudanças. Eu disse ontem, volto a dizer, você nunca vai andar em paz, você nunca vai viver em paz sem a humildade. E a humildade é, eu acho, provavelmente a virtude cristã mais desafiadora para se desenvolver e manter em sua vida, porque todos temos um grande ego. Não queremos que nos digam o que fazer. Queremos estar certos, ser os primeiros, estar no topo. Gostamos muito de criticar e fofocar. Eu não sei por que gostamos tanto de fofocar, mas, cara, se você sabe de algo, é muito difícil não contar para ninguém. Então, e muitas vezes são essas coisas que causam contendas. Começamos a contar coisas e a falar coisas e, sabe, eu cometi um erro no último fim de semana, decidi me procurar na internet. Ô, gente, descobri coisas sobre mim que eu nem sabia. Por exemplo, dizia, Joyce Meyer compra todas as suas roupas na Gucci e eu não tenho nenhuma peça de roupa da Gucci. Nenhuma. Eu nem sei, sabe, as pessoas falam coisas que nem sabem, inventam coisas ou ouvem algo e simplesmente passam para outra pessoa e isto simplesmente... Você tem que ter cuidado com quanto tempo passa nas redes sociais, porque se você começar a acreditar em tudo o que lê e recebe, vai acabar odiando todo mundo. Amém? E também não deixe uma opinião desagradável sobre alguém e depois nem tenha coragem de assinar o seu nome lá. Isso é péssimo. Se entrar lá, diga algo agradável, diga algo bom, diga algo feliz. Eu disse ontem, quando Deus nos deu pela primeira vez o chamado para começar o Ministério Joyce Meyer, Ele falou ao meu coração, quero que faça três coisas e se as fizer eu abençoarei o ministério. Quantos aqui querem ser abençoados? Ok. As bênçãos de Deus não vêm sobre sua vida só porque você vai à igreja e dá o dízimo e lê a sua Bíblia. Eu não entendo por que tenho todos esses problemas. Eu sou dizimista. E o que mais você faz? Porque, veja, você pode fazer a coisa certa aqui, mas depois matá-la fazendo a coisa errada. Bem ali. E sabe, o Salmo 133 diz que onde existe unidade, isso é como o óleo sendo derramado sobre a cabeça de Arão e escorrendo pelo seu rosto, barba e todo o seu corpo. Era assim que eles ungiam as pessoas que eram chamadas para o ministério, que serviam como reis e profetas no Antigo Testamento. Eles não apenas pingavam, eles derramavam óleo sobre eles. E isso representava a unção. Sou muito grata pela unção do Espírito Santo. Em 1 João 2 diz que nós temos uma unção de Deus. Se você não sabe o que isso significa, precisa estudar a unção. Eu estou lendo um livro sobre a unção sagrada. Isso está me atiçando novamente. Nós precisamos ter esta unção de Deus, a qual é a sua presença, o seu poder em nossa vida, nos capacitando a fazer coisas. E você pode ter pouco ou pode ter muito. E eu quero ter tudo o que eu puder ter. E, sim, os dons de Deus são gratuitos, mas não podemos comprar a unção. Mas podemos torná-la mais forte ou mais fraca, dependendo de como vivemos. Amém? Então, se você quer a unção de Deus em sua vida, e você não precisa de unção só para o ministério, precisa de unção para entrar e sair do supermercado em paz. Se você tem adolescentes, você precisa de uma forte unção na sua vida. Amém? Se você é casado, precisa de uma unção. Amém? Se tem um cachorro, precisa de uma unção. Então, diz que onde há unidade, onde as pessoas estão de acordo, se dando bem, mantendo a paz, ali tem unção e tem a bênção. E eu quero viver uma vida abençoada, e você? Ser abençoado não significa só ter muito dinheiro. Isso pode fazer parte, mas é alegria, paz e favor. O favor é tão incrível. É ver Deus abrir portas para você que você sabe que foi Deus que abriu. Não dá nem para explicar, mas você sabe que aquilo foi Deus. Eu amo ter esse relacionamento íntimo e secreto com Deus, onde Ele faz coisas por mim que não faria sentido para ninguém, mas sei que é Ele me dando aquela piscadinha. Eu cuido de você, garota. Você está indo bem. Amém? E meu coração, eu amo ver as pessoas nascerem de novo, mas eu também odeio ver as pessoas receberem a Cristo e depois nunca crescerem espiritualmente. E assim, temos que ter o conselho completo da palavra de Deus. Precisamos ouvir todas as coisas encorajadoras, mas também precisamos ouvir a palavra de uma maneira que ela nos corrija e nos ajude a querer sair de onde estamos para onde precisamos estar. E eu fui designada para essa parte. Deus lhe dá uma designação e meu trabalho sempre foi ajudar os crentes a amadurecerem para que possam ter as coisas pelas quais Jesus morreu para lhes dar. E a questão da paz é a parte fundamental de tudo isso. Efésios 6 fala sobre a guerra espiritual, começando no verso 10 indo até o 18. Lá diz que Deus nos deu uma armadura. Essa não é uma armadura que podemos ver, é uma arma espiritual. Não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nos lugares altos. Existem os espíritos malignos, existem demônios no mundo. assim como tem anjos. Você precisa pensar nisso de vez em quando, que você tem anjos que eles foram designados para andar com você o tempo todo. Você deve pensar, deve dizer ei para eles de vez em quando. Ei, estou feliz que estejam cuidando de mim. Obrigada, Jesus, pelos anjos, mas também existem demônios. Sei que as pessoas não gostam de falar desse tipo de coisa, mas não podemos enfiar a cabeça na areia e então fingir que tudo é somente um será que será? Escute, o diabo te odeia. Ele odeia qualquer um que esteja tentando trabalhar para Deus e espalhar o evangelho. E Deus nos disse que nós podemos nos proteger, sabe? Usando a armadura que Ele nos dá. Mas essa armadura é espiritual, é a couraça da justiça, é você saber realmente quem você é em Cristo e não viver debaixo de condenação. Não perca mais um dia da sua vida se sentindo culpado. Se você fez algo errado, então arrependa-se, peça a Deus que te perdoe, receba isso, sacode a poeira e continue. E você diz, e se eu continuar fazendo a mesma coisa de novo e de novo? Então continue se arrependendo de novo e de novo. E confie que Deus está operando em você e continue confiando nele para libertá-lo. Use a couraça da justiça. Supere a insegurança e pare de se comparar com os outros o tempo todo. E você tem o que precisa, você tem. Se você nasceu de novo, Deus vive em você. Você é a casa de Deus e pode fazer o que precisar fazer por meio de Cristo, se confiar nele. Vista o cinto da verdade, a verdade é a palavra de Deus. Calça as sandálias da paz. Ande na paz. O capacete da salvação. Pense como um cristão. A Bíblia diz que se você olhar para uma mulher tendo pensamentos lascivos com ela, isso é o mesmo que cometer o ato de adultério. Temos que fazer algo sobre essa coisa de pensar, é por isso que ensino tanto sobre isso. Não posso evitar o que penso. Sim, você pode. Não vamos entrar nisso, senão nunca sairei da página 1. Eu vou embora hoje à tarde e ainda não terei saído da página 1. Tem uma escritura em 1 Pedro 3,10 que eu realmente amo, 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 amo. 1 Pedro 3,10 e 11 na Bíblia Amplificada diz: porque aquele que quiser aproveitar a vida e ver dias bons, sejam eles aparentes ou não, eu gosto disso. Isso significa basicamente que suas circunstâncias podem não ser boas, mas ainda pode ser um dia bom. Eu gosto disso. Em outras palavras, o diabo pode dar o seu melhor e você ainda pode ter um dia muito bom. Que eles mantenham sua língua livre do mal. Bem, olha a boca aí de novo. Eu vou falar algo aqui. Quando você tiver um problema, não comece a reclamar. Você sabia que reclamar abre a porta para o diabo? Os israelitas murmuraram e reclamaram e Deus se cansou tanto deles que enviou serpentes ao acampamento e 23 mil pessoas morreram num só dia. E foi tudo por causa da reclamação. Não estou dizendo que você cairá morto se reclamar, mas estou dizendo que isto abre a porta para o diabo roubar sua alegria, sua paz, suas bênçãos e seu favor e várias outras coisas que você diz que quer de Deus. Todos cometemos erros com a boca, mas podemos nos arrepender. Ó Deus, me perdoe, não deveria ter dito isso, eu quero retirar isso imediatamente. E então diga algo bom. Deus é tão bom para nós. Eu disse isso ontem, quando estávamos encerrando, mas escutei algo outro dia que achei muito bom. E se você acordasse hoje, tudo o que tivesse fosse aquilo pelo qual foi grato ontem? Sim. Amém? Que mantenha a sua língua livre do mal e os lábios do dolo. Que se afaste da maldade e a evite, e que faça o que é certo. Isso é algo simples. Jesus já providenciou tudo, e o que ele diz é: se você me ama, você vai me obedecer. Ele não disse: se você me obedecer, eu vou te amar. Isso já está resolvido. Deus, ele já te ama. Deus nunca vai te amar mais do que ele te ama neste exato momento. Deus te ama completa e totalmente e incondicionalmente. Ele te ama. Me desculpe, não importa o quão fedorento você seja, ele te ama. Ele te ama. Deus ama você. Amém? E se realmente aprendermos a apreciar e mergulhar nisso, nós temos que responder com obediência. E vou dizer uma coisa que não sei, talvez não devesse dizer, mas eu sempre digo coisas que não deveria, então eu acho. Porque acho que precisa ser dito. Você pode orar o que chamamos de oração do pecador com alguém em uma reunião. Mas te digo a verdade, se você realmente nasceu de novo, se você realmente assumiu um compromisso sério, eu não acho que seja possível alguém nascido de novo de verdade nunca mudar. Simplesmente não acho que seja possível, porque quando você recebe Cristo, ele vem morar em você, e cara, a guerra continua. Seu espírito guerreia contra a carne e a carne guerreia contra o espírito. Coisas que você poderia fazer antes que não incomodavam, se você as fizer agora, elas te incomodam. Eu oro para que Deus continue te incomodando. E continue te incomodando, e continue te incomodando, até que você não aguente mais e faça o que Ele quer que faça. E você não acha que esta é uma oração amorosa? Sabe, você precisa, em vez de orar: ó Deus, abençoe-os. Senhor, abençoe o tio Charlie e a tia Juni. Não, Deus, incomode-os. Envie o Espírito Santo até eles e não os deixe em paz até que eles se submetam a ti. Amém? Isto sim é uma bênção. Você está orando para que sejam abençoados quando você ora assim? É por isso que a Bíblia diz para orar por seus inimigos, abençoar e não amaldiçoá-los. Quando você ora, para que seus inimigos sejam abençoados, você não está orando para que ganhe um carro novo e uma casa grande? Então, sabe, a maior bênção que eles podem ter é que enxerguem, enfrentem a verdade e deixem Deus lidar com eles. Não há ninguém, ouçam-me, não há ninguém que Deus não possa mudar. Não importa o quão ruim eles sejam ou há quanto tempo estão assim, não há ninguém que Deus não possa mudar. Afaste-se da maldade, evite-a, verso 11. E faça o bem. Esta é a parte que eu não quero que perca. E busque a paz. Você tem que querer, você tem que descobrir como o diabo está roubando sua paz e obter vantagem sobre ele. Ele sabe apertar seus botões. Harmonia imperturbável dos medos, das paixões agitadoras, das contendas morais. E busque. Buscar é uma palavra muito forte, significa ir atrás com todas as suas forças. E buscar ansiosamente, e não apenas deseje relacionamentos pacíficos com Deus, com seu próximo e consigo mesmo. Mas busque isso, vá atrás disso. Eu oro para que muitas pessoas aqui hoje tomem a decisão que eu tomei há anos atrás: eu não vou viver sem paz. Eu me recuso a viver sem paz por mais tempo. E Deus, não importa o que você tenha que mudar em mim, mude-me. E não importa quanto orgulho eu tenha que engolir, me dê a graça de engolir, porque eu posso te garantir, brigar com alguém só para provar o seu direito, isso não vale o preço que você está pagando. Primeiro, você tem paz com Deus. E isto vem através de fazer a coisa certa para começar ou quando cometer um erro e pecar, arrependendo-se imediatamente. Seriamente, imediatamente, de coração. E todos faremos muito disso em nossa vida, porque nenhum de nós faz tudo certo o tempo todo. E essa paz consigo mesmo é tão importante. Vou te dizer por que isso é importante. Você não pode ter paz com as pessoas se não tem paz consigo mesmo. Que tipo de relação você tem consigo mesmo? Eu gosto de mim, sabe? Eu não gostei por muitos anos. Eu me odiava, só pensava no que havia de errado comigo. Eu não gostava da minha voz, não gostava disso, não gostava daquilo, não gostava das minhas coxas, sabe? Se você não gosta dos seus pés, fazer o quê? Esses são os pés que você tem. Lá na pedicure, coloque um esmalte bonito nesses dedos feios, os dedos dos... Pés do Dave são tão longos quanto os da minha mão. Mas isso não me impede de amá-lo, isso não o impede de ser um grande homem de Deus. Sabe, um dos meus filhos, os seus dedos são tão longos que eles se enrolam. Mas os meus são lindinhos. Ninguém tem tudo, mas todos temos alguma coisa. Eu tenho cabelo fino como de um bebê, mas meus pés são lindos. É tão miserável se você não gosta de si mesmo, porque você nunca se afasta de si. Você sabe como é passar uma tarde com um parente de quem você não gosta? Pense em passar a vida inteira com alguém de quem você não gosta. Você não pode nem ir ao banheiro sem você. Você não pode dar o que não tem. Se você não tem amor por você, não pode dar isso a outra pessoa. E esse é o maior mandamento da nossa vida. Qual é o mandamento mais importante? Perguntaram. E Jesus respondeu em Mateus 22, eu acho, a partir do 36 ou 37. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, alma, mente e força. E o segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Vamos, faça a paz consigo mesmo. E pare de querer o que todo mundo tem. Queria parecer com você. Eu gostaria de ter um ministério igual da Joyce. Eu não consegui só querendo. Provavelmente você não vai querer. Porque tem muito mais do que isso que você vê, eu posso te garantir. Essa aqui é a parte divertida. Sabe quanto tempo eu passo sozinha, estudando e escrevendo e tentando ouvir de Deus sobre as coisas que você precisa ouvir? É uma grande responsabilidade e sempre vemos só a parte divertida das coisas, sabe? Deus está procurando trabalhadores. Ele disse, a colheita está madura. Ore para que haja trabalhadores para a colheita. Mas lembre-se, sem essa paz você não vai carregar nenhuma unção em sua vida. Digamos que você trabalhe no escritório e é o único cristão por lá. Se você vive o tipo de vida certa e você carrega essa unção sagrada em sua vida, essa presença, esse poder de Deus, você pode estar lá sem abrir a boca e ainda assim eles saberão que tem algo diferente em você. Sua própria presença pode convencê-los. Mas seja doce, não seja religioso com eles. Seja bom e se precisarem de ajuda, ajude. Mostre o que realmente significa ser cristão. E você pode ser salgado o suficiente para deixá-los com sede? Amém? A Bíblia diz que somos sal e luz. Bem, o sal dá sede. Ontem eu comi uma comida salgada e fiquei com sede a noite toda. Bem, seja um cristão salgado. Deixa as pessoas com sede.